vocês estão? Estamos começando mais um Poligonal, o podcast de games da Vice, o seu podcast de games favorito, porque a gente é games e eu sou o Pedro Falcão e hoje nós vamos falar sobre Game Jams, vamos falar sobre histórias de Game Jams, como é participar em uma Game Jam e tudo sobre Game Jams em geral. Temos aqui Letícia Vex. Olá, Letícia Vex.
Olá, Peter Falcon. Tudo bom com
você? Como você está?
Tô bem, e você?
Tudo certo. E o senhor Bruno Isidro?
Olá, internautas, Game Jam, Deus me livre, fazer uma.
Muito bem, nós temos também, esse vai ser o contraponto hoje do nosso debate. E também temos Luiz Roveran, professor da FIAP, desenvolvedor, ativo participante de Game Jams. Tudo bom, Luiz?
Tudo bom, e aí galera? Deus me livre não fazer uma Game Jam, se isso faz sentido.
Boa, é assim que começa um debate, é assim que estamos
muito, muito maduro, né?
Eu ouvi um comentário do meu sogro esse final de semana que eu acho que encaixa muito bem com o que o Isidro falou. Ele falou assim: eu vou à falência, mas eu não me estresso.
É isso aí.
Eu achei.
Mas Isidro, falando nisso, já que você gosta tanto de Game Jams, qual que é a história das Game Jams? Como todo este fenômeno mágico do desenvolvimento independente de garagem começou?
Game Jam, para quem não conhece, é uma maratona de desenvolvimento de jogos, onde as pessoas se reúnem para poder fazer algum tipo de jogo, e que pode ser de 24 horas, 48 horas e um tema específico, dependendo das Game Jams.
Basicamente uma maratona.
Uma das razões para a gente estar fazendo esse episódio agora é porque rolou recentemente a Global Game Jam, uhum. que é uma das maiores Game Jams que são realizadas todos os anos, é sempre uhum. no começo do ano. E foi no dia 26 a 28 que rolou?
26
a 28, que rolou em várias partes do mundo aqui no Brasil também. E a gente decidiu conversar um pouco sobre isso com pessoas que participaram, pessoas que têm uma experiência de Game Jam em geral. E eu tava pesquisando sobre Game Jams, porque essa é uma coisa que eu sempre ouvi falar, mas eu nunca parei pra pensar, como é que surgiu isso, né? Como é que surgiu esse negócio
este fenômeno maravilhoso.
Esse pessoalzinho se juntando pra poder fazer joguinho. E eu descobri, pelo menos pela breve pesquisa que eu fiz, que foi por causa de dois caras, um chamado Chris Hacker e o outro chamado Sam Barrett, que o Chris Hacker, ele
Chris
trabalhou...
Hackerman.
Hacker.
Muito hacker.
Olha só que hackers.
Uau.
Aposto que ele escreve o nome dele com 4 no lugar do A. E
nossa.
3 no lugar do
aposto
E.
Aposto que o filme preferido dele é aquele da Angelina Jolie.
Exato.
Os patins que eles vão patinando.
Aposto que esses caras só andam de patins, até hoje.
Eles são muito irados.
O Chris Hacker, ele trabalhava na Maxis, ele fez o Spore.
Pode
crer. O Sean Barrett, ele trabalhava na Looking Glass, então ele trabalhou no System Shock. E no TIFF, no primeiro TIFF.
Pode crer.
Então eles são desenvolvedores já de ideias antigas e tudo mais. E depois de uma GDC, que é a conferência de desenvolvedores, a maior conferência de desenvolvedores que tem, que acontece nos Estados Unidos, sempre mais ou menos em março, por aí. E eles decidiram se juntar para meio que criar uma engine do zero.
Uhum.
Para poder tentar tirar o máximo de tecnologia que existia na época.
Pode
lembrando
crer.
Que isso é no começo dos anos 2000. 2001, 2002, por aí. E eles se juntaram, eles chamaram outros colegas desenvolvedores que estavam lá com eles. E uma dessas pessoas que ajudaram ele a fazer essa engine foi um tal de Jonathan Blow.
Oh,
que alguns anos depois...
Um certo Jonathan Blow.
Que alguns anos depois foi que fez o Braid,
uhum.
que foi o jogo que meio que catapultou e iniciou muito dessa era de jogos indies uhum. e tal. Depois que eles criaram essa engine, eles falaram, o que a gente vai fazer com elas? Então eles pensaram, vambora chamar um pessoal, a gente aqui mesmo, e vamos chamar mais um pessoal que a gente conhece, colega nosso, para poder usar essa engine para poder criar os jogos. E assim foi que surgiu meio que a primeira Indie Game Jam,
uhum.
que foram mais ou menos umas 14 pessoas que se juntaram durante 4 dias e foram fazer jogos nesse motor gráfico, nessa engine que eles tinham criado.
Isso foi em 2002, né?
2001, 2002, por aí. Uhum. E o mais interessante é que os jogos que foram feitos nessa primeira Game Jam, eles estão ainda online e podem ser baixados.
Ah, que da hora.
Até
isso.
Hoje tem um site chamado Indie Game Jam,
uhum.
que você vai lá e tem todo o histórico, tem falando como é que é, tem fotos de lá deles se reunindo. Foi...
Uhum.
E aí foi... é proliferando essa ideia. Ah, vambora juntar os desenvolvedores para poder a gente fazer uns joguinhos aqui durante 2 ou 3 dias, dependendo da proposta da Game Jam. E aí que surgiu a parada, vambora fazer com o tema.
É.
Todo mundo vai fazer o tema e tudo mais.
Entendi.
E aí depois, passa alguns anos, e foi criada em 2009 a Global Game Jam, que eu acho que hoje é a mais conhecida e eu acho que é a maior.
Que interessante, cara. E realmente, vocês, tanto você, Letícia, e você, Luiz, vocês já participaram de bastante Game Jams. Essa foi sua primeira Game Jam, Letícia, recentemente, que você participou?
Não, na verdade, assim, eu não participei da Global Game
Agora,
Jam.
Agora, é verdade.
Eu
ia
participar dela, mas aí aconteceram aí uns rolês e não pude participar, infelizmente. Mas a que eu participei foi a Ludundere 40, que teve... foi no final do ano passado.
Finalzinho do ano passado.
E que foi muito legal. Foi a primeira Game Jam que eu participei. E, nossa, foi muito legal. E eu tô, tipo, muito querendo... Ai, o Luizito vai ficar puto, que ele vai ficar tipo... Ai, isso aqui, você vai dormir nos colchão no chão. Eu tô muito, tipo... mano, sei lá, vou ali pra um lugar ali público e vou, tipo, ficar dormindo no chão 3 dias fazendo joguinho, sabe? Eu tô muito nessa vibe, cara.
Que
tô
da hora,
muito,
cara.
Muito nessa vibe. Foi muito divertido.
Então, essa era a minha dúvida, que você tava falando de dormir e tudo mais. Pra vocês é muito pique jogos universitários dos games, assim, de todo mundo se junta e faz games e dorme e come comidas horríveis. Tem um pouco desse espírito da coisa?
Cara, no começo foi assim. Na verdade, assim, todas as jams que eu fiz, a gente fez na casa de uma pessoa mesmo. Então, era só a equipe e tal. Mas, mesmo assim, o planejamento no começo, na inexperiência, era uma coisa horrível. Então, por exemplo, eu tenho muita história, né? A primeira que eu fiz, que foi a Global Game Jam de 2015, é que, na verdade, eu sou muito idiota. Acho que ninguém ia fazer o que eu fiz, mas eu esqueci de levar uma troca de roupa.
Putz.
E aí, eu fiquei...
Você basicamente ficou com uma roupa
então,
só.
Eu fiquei 3 dias com a camisa do Frank Zappa, toda estourada, assim. E no final, a minha namorada morava perto da casa desse meu amigo que a gente fez a Global. Ela chegou assim, ela falou, meu, você tá fedendo. Parece que você abraçou um urubu. Eu falei, pô, acontece, né? Foi mal. E aí depois teve jam, assim, que eu passei mal no estômago, porque, né, você fica comendo porcaria, vamos pedir negócio, vamos pedir não sei o quê. Então,
quais são as comidas típicas de uma Game Jam, assim?
Cara, eu não gostaria que fossem típicas, assim, mas porcaria, né, tipo, bolacha, né, os docinhos, né, como diria no esboça, né, Doritos e tal.
Esfirra do Habib's, pede 15, vem o dobro.
É.
Mas hoje a gente já chega, não, beleza, ó, vamos fazer um panelão de arroz, vamos fazer uma carninha aqui e tal.
Ah, isso,
é.
É isso que eu ia falar,
sabe?
Tipo, a galera, exatamente isso, tipo, a galera dá uma amadurecida depois da quarta, quinta Game Jam e fica tipo, cara, eu não vou necessariamente só dormir numa barraca, tipo, se eu tô na mesma cidade, eu volto pra casa, durmo, depois eu volto, né? Tipo, mudou isso pra você com o tempo?
Eu não diria nem que é amadurecimento, mas é sobrevivência, né? Porque depois, assim, do trauma, do, sei lá, de gastrites e etc, aí, né? Você fica mais experiente e tal, fala, pô, vou levar uma troca de roupa, né?
Sim.
Vou levar uma comidinha, se possível, sei lá, vou almoçar na casa, sei lá, na minha casa, né? Porque no fim das contas é tudo, cara, é muito uma questão de planejamento mesmo, né? De tipo, pô, a gente vai decidir aqui o conceito do jogo, a gente vai decidir o gameplay rápido pra ter tempo, assim, da gente fazer um jogo minimamente aceitável sem morrer.
Sim.
Basicamente esse é o objetivo.
Sem ninguém morrer de colesterol, então não infarto.
Eu senti muito essa coisa também na GM que eu fiz, porque assim, a gente fez a Ludner e foi online, cada um na sua casa e tal. Mas, por exemplo, tinha gente que ficava tipo a madrugada inteira acordado lá, que era uma galera tipo... mais nova, que tinha começado o Game Jam agora. E tinha galera que tipo... meu, os caras têm filho.
Cara.
Aí falava assim, ei... vou botar meu filho pra dormir, depois eu volto pra terminar esse código aqui, tá ligado? Vou almoçar com a patroa. Abraço. A galera de boa e o pessoal, o outro surtando no chat, tipo, não, gente, são 3 da manhã, a gente não vai conseguir. E o pessoal, tipo, mano, eu vou ali no parque com a minha filha, tá ligado?
Fica, vou passar com o cachorro de boa.
Então, nossa, é uma valinha.
Uma coisa que eu queria saber, o que que vocês fizeram nas Game Jams que vocês participaram? E como é que é essa divisão? Você faz isso, você faz aquilo, como é que isso funciona?
Bom, eu já fiz jam, que eu só fiz música, né? Que é a minha área, eu sou da área do áudio. Mas eu já fiz muita jam também como roteirista, né? E no nosso grupo, cara, sempre tem uma coisa meio que uma gambiarra, né? Por exemplo, eu faço Acho que todas as jams que eu fiz com o Tomás Kaufmann, que hoje faz a trilha do Dandara, né?
Uhum.
E o Tomás, no caso, ele programa muito nessas jams. Ele programa no Construct. Então, ele geralmente tá lá, tipo, cara, se matando ali, pô. E mandando bem, né? Mandando super bem, tipo... Mas, geralmente, cara, a divisão... Eu creio que depende muito da cabeça que você entra na game jam. Porque, por exemplo... Ah, eu quero fazer uma game jam para experimentar com outra área. Então, beleza. O programador vai para arte, o artista vai para programação e tal. Tem esse tipo de coisa. No nosso caso, cara, tem um pouco disso também, mas vai mesmo pela afinidade, né? Então, geralmente, eu fico no som, roteiro, porque eu escrevo também e tal. O pessoal da arte fica na arte. É mais pela, acho que pela experiência... De trabalho mesmo, pessoal.
Uhum. Como então, é que foi no seu caso, Letícia?
A equipe que eu fiz a Game Jam juntas, eles são um estúdio, né? O estúdio Vaca Roxa, então, tipo, eles já têm as funções deles definidas. Eu que entrei meio de penetra. E no que eu entrei, eu não tenho nenhuma área, tipo assim, pra falar, putz, eu sei programar pra caralho, eu sei desenhar, eu sei áudio, enfim. Então, eu, tipo, meio que fiquei ajudando em todas as coisas. Então, onde precisavam, eu tava, tipo, ah, nossa, vai precisar... fazer um spritezinho, não sei o quê. E ela fazia, precisa de roteiro.
É estagiária da Game Jam.
Exatamente. Eu ia fazendo, tipo, o que me mandassem, eu tava fazendo, entendeu? Tipo, até responder as pessoas no Twitter, eu tava respondendo. Até PR eu fiz. Mas foi mais ou menos isso. E foi muito legal, porque eu acho que, tipo, o que eu tava mais interessada nessa Game Jam era justamente aprender... Meio que a sequência das coisas, sabe? Porque eu ficava muito, tipo... Putz, vou fazer um jogo. Aonde eu começo? Tipo, primeiro eu vou estudar? Ou primeiro eu vou fazer mesmo? Ou eu preciso saber programação? Ou não sei o quê? Completamente perdida. Uhum. E aí, tipo, participando da Game Jam e vendo eles que já têm uma experiência... E aí, tipo, vendo as coisas sequenciais, sabe? Do que ia sendo feito... Fez muito mais sentido.
Entendi.
E aí, tipo, clareou a minha cabeça pra muitas coisas. E
Entendi.
Aí, ajudando um pouco em cada coisa também.
Essa, inclusive, é a parte mais nebulosa que eu tenho em relação um pouco de Game Jams. Que eu sempre imaginei que, às vezes, você precisava de muita já experiência em alguma área. Ou já manjar de alguma coisa muito específica de programação, de animação, alguma coisa assim. Pra conseguir se adequar e entrar fácil nesses times. Mas, tipo, pelo que vocês falam, a galera já tem uma certa experiência que você consegue falar assim, beleza, você não sabe... bater código, mas vem cá que você consegue já pelo menos alguma outra coisinha programar, sabe? Tem muito dessa parte de ensinar o outro, vocês sentem que essa faz parte muito...
Eu acho que depende muito do time que você vai, né?
Uhum.
Porque, tipo, às vezes tem um time, umas pessoas que não
tem
paciência de ensinar outras pessoas, acabou?
Uhum.
E tem gente que você vai falar, eu sei fazer só isso aqui. E mais nada, ou eu sei muito pouco disso aqui e eu quero ir pra aprender.
Uhum.
Aí os caras do time vão falar, vem... Pode vir junto com a gente aqui, senta aqui nessa mesinha e vamos aprender. Ou não, acho que é muita conversa, sabe? Mas eu acho que a galera tem essa vibe de ensinar.
Uhum.
E tem muito também no caso do estresse, né? Porque você se estressa muito nessa... Né? Porque é uma maratona
corrida
para desenvolver,
tempo, né?
Uma corrida contra o tempo para você desenvolver o jogo. Depois de uns 2 dias você já tá sem dormir direito, você já tá meio estressado, né?
Uhum.
Rola muita treta, sim? Vocês já presenciaram muita treta?
Olha, já teve desentendimento, assim, em relação, sei lá... Ah, vamos fazer um jogo assim, vamos fazer um jogo assado... Ah, eu não concordo, eu queria fazer algo nessa onda, sei lá... Quero fazer um visual novel. Não, eu quero fazer um plataforma, né? Mas, pelo menos na minha experiência, desentendimento, assim, pesado, de briga e tal... Ah, não vou olhar na carinha do outro...
Sai na porrada...
Aí eu já acho que é demais, né? Talvez alguém mais esquentado, um dia ruim, talvez já tenha acontecido, mas pessoalmente, das experiências também que eu conheço das outras pessoas, eu nunca ouvi assim, tipo, de uma briga realmente muito pesada em uma game jam.
Tratando-se de seres humanos, eu não duvido de nada, mas eu também, tipo, nunca ouvi falar de, tipo, alguém que eu conheço e tal, de jam, que tretou pesado, assim.
O que acontece muito, às vezes, assim, é sentimento de frustração. Por exemplo... tem uma amiga minha que inclusive fez agora a Global com a gente, a Núria, que ela é artista e ela participou, por exemplo, da Global. Alguns anos ela teve uma experiência muito ruim, assim, que o jogo acabou não saindo. Poxa, fiquei um fim de semana inteiro aqui trabalhando e tal. Quando você tem uma primeira experiência ruim com o Jam, é um trauma, assim, né?
Sim, sim.
E muitos anos depois ela veio participar com a gente de uma Ludum Dare, se não me engano. Acho que foi uns 2 anos e ela amou. O jogo teve uma recepção super legal, ficou numa posição legal naquele ranking lá da Ludum Dare. E aí a coisa mudou. Então, assim, há essa coisa da frustração, às vezes, tipo...
Putz, o projeto não saiu legal. E normal também, né, cara? Tipo, é assim com qualquer, acho que qualquer outra mídia também. Tipo, se você é um cineasta, você precisa fazer 200 filmes horríveis pra você fazer um legal, né? Se você é um escritor, mano, você vai escrever muita coisa ruim até você escrever um negócio bacana, sabe?
Não, se tratando de jogos ainda...
É assim, mais ainda complexo.
A indústria em geral tem muita frustração, assim. Uh-huh. Eu já vi, assim, frases, assim, pessoal falando, gente, o seu primeiro jogo vai ser horrível.
Uma merda, é.
Vai ser uma merda, entendeu? Uh-huh. Então, relaxa. Fica tranks aí que a parada vai rolar.
O que eu sempre ouço de pessoas que querem começar a fazer jogos e elas perguntam para desenvolvedores mais experientes, é que eles sempre falam, vai fazer um jogo. Mas só que normalmente eles falam, vai fazer um jogo em uma game jam. Vocês acham que é melhor fazer um jogo por si próprio para poder tentar, ou você acha que o ambiente de game jam é melhor quando você quer iniciar nessa área, assim, para poder tentar fazer um jogo?
Ó, eu acho que assim... Eu sou uma pessoa... Vou dar a minha experiência 100%, tá? Eu sou uma pessoa que eu tava querendo aprender como fazer jogos. E aí eu parava, tipo, na frente do computador e... Putz, vou aprender programação, vou assistir uns vídeos, vou conversar com as pessoas. E era tudo muito perdido. Muito perdido. Porque o problema não é, tipo, achar o conteúdo que te ensine. É saber como aprendê-lo.
É.
Então, tipo assim, você ficava... Tá... E aí, eu sei essa programação, mas onde é que eu vou botar isso? Como que isso encaixa nisso, que encaixa naquilo,
cara,
que encaixa naquilo?
Curioso
e
você falar
vira
isso.
A coisa, sabe?
Uhum.
O quê?
Não, é curioso você falar isso porque teve um tweet que eu li, acho que no fim de semana, que tava rolando uma pequena discussão entre uns desenvolvedores gringos, de que é muito ruim essa primeira entrada. Tipo, dentro do desenvolvimento. Tipo, ela é muito... Justamente porque tem tantos caminhos e tantas maneiras de você começar a fazer um jogo. E não existe uma maneira certa de, tipo, como é que faz um jogo? Cara, não existe uma fórmula mágica. Mas por conta disso, é meio que... É difícil pra muita gente que às vezes manja de código pra caramba que não consegue ainda fazer um jogo. Essa discussão toda começou com uma thread de um desenvolvedor. Que ele manja muito de programação, ele já, tipo, há anos ele já programa pra outras coisas, sabe, fazer, sabe, sei lá, aplicativo e tudo mais, mas ele não consegue fazer o jogo.
Eu tenho uma experiência parecida, eu sei programar HTML, CSS, Python, PHP, Java, puta que pariu,
uhum.
Eu ficava, mano, como que as coisas encaixam,
como é que
sabe?
Exatamente.
Eu ficava muito perdida, e aí, tipo, eu cheguei a, tipo, tentar conversar com pessoas que eu conheço de desenvolvedor e falar assim, mano, quer me ensinar? Pega, tipo, um final de semana, vamos, tipo, vem aqui em casa, me ajuda, eu vou aí, você me ajuda, não sei.
Sim, sim.
Só que, tipo, falta o clima, sabe? Aí, às vezes a pessoa esquece, eu esqueço, tal, não sei o quê. Na Game Jam, é uma coisa, tipo assim, as pessoas vão estar lá reunidas para fazer jogos.
É.
Com a consciência de que você é uma pessoa, se você avisar o seu time, que quer aprender a fazer jogos, que você está perdido nessa situação.
Uhum.
Então, as pessoas concordando com essa situação toda... Aí você absorve.
Uhum.
E aí, tipo, mesmo que você faça online, tipo, só de eu acompanhar a discussão no Discord dos caras, tipo, numa sequência. Primeiro, o que a gente vai fazer? Ah, o tema é X, tá. Ideias pro tema X. Ah, um jogo assim, um jogo assado. Tipo, pequenos escopinhos, assim, de, tipo, o que vai ser?
Uhum.
E aí, depois, assim, tá, beleza. Então, eu vou começar a fazer arte aqui. Alguém pode começar a preparar, não sei o que lá. Ah, tá, começa. E aí, tipo... Putz, então primeiro eles tiveram a ideia, aí depois eles fizeram uma arte, aí depois eles começaram a preparar a programação do cenário, aí depois eles botaram a música, aí depois a gente fez teste, e sabe, essa sequência.
É isso que eu queria saber, inclusive.
Entendeu?
Qual que é esse processo?
Tá.
Qual que é, ele já teve alguma variação pra vocês?
No meu caso, já teve variações assim, porque... Eu, pessoalmente, quando entro na Game Jam, eu gosto muito de uma ideia de você pegar o tema e você subverter ele bastante.
Tá.
Porque isso é uma coisa que... Você sai do comum, você sai do senso comum ali, né? Por exemplo, sei lá, tem muita jam que dá uma abertura, assim, pra um tema cômico, por exemplo.
Uhum, uhum.
Por exemplo, a primeira Game Jam que eu fiz, que foi a Global de 2015, o tema era uma pergunta. Era o que nós fazemos agora.
Tá.
E muita gente fez, assim, jogos com uma pegada cômica, do tipo, ah, uma criança que fez uma arte num, sei lá, escondida dos pais, ela tem que esconder as provas de que ela aprontou. Muito legal, muita coisa super bacana nessa onda. Mas foi, teve até, de certa forma, uma coisa meio catártica, assim, porque na época eu tava lendo a autobiografia do Akira Kurosawa. E ele falava, assim, da experiência dele num terremoto que aconteceu em 1923 no Japão. E eu lembro de ler isso aí e falar, cara, se eu tivesse lá, essa teria sido a pergunta que eu teria feito.
O que eu faço
agora, né? E a gente levou, justamente, fez um jogo baseado nesse terremoto que, cara, era totalmente fora da casinha, assim, né? Pô, era um jogo meio trágico, uma coisa meio triste, né? E deu certo, tipo, sei lá, o Killscreen fez um artigo sobre o jogo e tal. E desse ponto de vista é legal a visibilidade que a Game Jam dá. Mas por outro lado também, tem muitos desenvolvedores que pensam primeiro no jogo que eles querem fazer, para depois encaixar no conceito. Isso já aconteceu também. Tipo, ah, quero fazer uma plataforma, quero fazer uma...
Entendi. Pensa em gênero mesmo.
Quero fazer um shooter, sei lá. É, por exemplo, esse tema da Global foi transmissão. Então a gente chegou a ter ideia assim, ah, quero fazer uma experiência meio aberta, uma coisa assim de, sei lá, coisas que se transmitem, talvez algo meio musical. No fim, a gente acabou descartando isso aí.
Esse foi o tema desse ano, de 2018?
É, o tema foi transmissão, de 2018. Né, a gente acabou indo por outro lado, mas tem muita gente que pensa assim, ah, quero fazer uma coisa maluca e depois eu penso em encaixar no conceito. Ou não encaixa. Tem gente que toca o foda-se assim, ah, vou entregar qualquer coisa aqui. E beleza, meu jogo tá da hora, eu não preciso encaixar no tema.
Foda-se, eu só fiz um jogo.
Foda-se, fiz um jogo aqui.
Agora, voltar pra Letícia, essa foi a tua primeira experiência pra poder fazer um jogo. Você nunca tinha feito um jogo antes na sua vida. Aí, quando você participou dessa Game Jam, da Lundé, ano passado, foi a primeira vez que você fez. Você ficou satisfeita com o jogo?
Demais! Nossa, eu fiquei, mostrei pra minha mãe, botei na geladeira um quadrinho. Fiquei toda feliz, entendeu? Fiquei, caralho, fiz um jogo. Porque eu tava tão frustrada, tipo, antes de tentar aprender e não conseguir. E aí, tipo, só de eu falar assim, mano...
Eu participei disso.
Eu participei dessa porra, eu fiz isso aqui, ó. Se me perguntar, já fiz um joguinho? Vou falar, já fiz um joguinho, caralho.
Orgulhinho,
e eu,
né?
Mano... Tá lindo, meu filho, entendeu? Saiu do meu útero.
É engraçado,
entendeu?
É essa...
Fiquei muito feliz.
É, eu acho que essa é a parte que eu queria dizer com essa questão de que, tipo, é difícil de começar. Porque é muito... Tipo, a gente, eu acho que coloca um peso meio mágico no desenvolvimento, tá ligado? Tipo, parece uma coisa que apenas mentes super desenvolvidas conseguem fazer e tal. Tanto que tem um amigo meu que ele começou, falou assim, não, cara, eu quero começar a fazer umas trilhas de games também e tal, sei lá o quê. Eu falei, pô, joia, vai atrás, ó, mas vai atrás disso, fala com essas pessoas e tal, sei lá o quê, mostrando as pessoas. E aí ele voltou pra mim e falou, cara, mas eu não tô entendendo, esses caras que fazem trilha de games, eles só fazem a música do jogo? Eu falei, tipo, sim, você não queria fazer a trilha de game? É tipo, fazer uma trilha, você... Tipo, faz a trilha. Ah, mas você não precisa encaixar no jogo e, tipo, fazer, tipo, som, sei lá, programar o som dentro do jogo. Eu falei, cara, você pode até aprender esse tipo de coisa, mas aí é uma outra especialização. Você vira, tipo, mais, sei lá, sound designer mesmo, sabe? É, tipo, uma outra parte. Tipo, se você quiser programar, ok também, mas é muito específico. A maioria das pessoas que trabalha com trilha, tipo, é um músico, é um compositor. Cria as trilhas, mandam pra galera, pro programador, que coloca dentro do jogo. Ele ficou chocado com isso. Eu falei, como assim, cara? Não é possível que é só isso, sabe? Eu falei assim, é, né? Tipo, é. E eu acho que talvez seja isso que a gente falha, não só desenvolvedores, mas, tipo, jornalistas também, tipo, pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento, na indústria, no mercado, enfim. De falar que é simples. Que é uma coisa que, tipo, cara, você quer fazer? É a mesma coisa que, tipo, poxa, quero trabalhar com filmes. Tá bom, começa pegando a câmera do seu celular e filmando umas paradas. É a mesma coisa com jogos, de certa forma, sabe? Eu acho que... E a gente falha de demonstrar isso, ou pelo menos mostrar esses primeiros caminhos. Não sei se vocês concordam com
isso. Eu acho que o pessoal se pauta muito também por gente que já tem muito tempo de estrada.
Talvez, né?
Porque, por exemplo, você tem compositores que, sei lá, trabalham com programação musical também.
Exato.
De mexer no F-Mode, mexer no Wise,
exatamente.
Né? Softwares que são usados para programar, implementar o áudio, né? No jogo, né? Mas não precisa ser assim. Tem ótimos compositores, excelentes compositores que fazem a música, dá na mão o programador e fala, ó, dá seus pulos aí.
Exatamente.
E nesse aspecto, a Game Jam... Eu acho que é muito edificante no sentido assim, de limitar você. Falar, olha, você tem 48 horas para fazer um jogo. Porque eu conheço muita gente também que fala assim, cara, eu quero fazer um jogo, meu, eu quero fazer um action adventure em 3D numa pegada do Zelda. E eu falo, show.
Vai.
Tô fazendo um hang loose aqui agora. Assim,
pra quem não tá vendo.
Pra quem não tá vendo. Ou e, seja... cara, não é assim, mano. Pô, pega, faz uma jam, ou sei lá, faz... Bola talvez uma jam pra você mesmo, ó. Vou fazer um jogo aqui em um tempinho curto... Pra ter um portfólio, pra mostrar pra galera, olha, fiz isso aqui. Eu acho que esse é o primeiro passo, é a coisa mais importante, assim. Uhum,
isso é uma coisa que eu vi a Thaís Wheeler, eu não sei falar o nome dela.
Weller.
Weller, isso. Thaís. É uma pessoa que trabalha com videogames, sabe? Manjos do Paranauê, pra você que não conhece.
Thaís, da Joy Mesh.
Ela dá aula na PUC do Paraná e tudo mais e tal. E eu vi uma vez, ela tem um blog onde ela faz várias postagens sobre dicas de desenvolvimento e tal. E eu lembro que ela tava, tipo, dando umas dicas pra Game Jam. E uma das coisas era, tipo, assim, não tente inventar a roda, sabe? É. Tipo, é isso, sabe? Eu li aquilo e falei, meu Deus, isso é muito...
Ou só, tipo, não tente fazer um Zelda, eu acho uma boa dica. Né? Tipo,
o GTA, né?
Não tenta fazer Zelda, um Zelda ou um GTA. Não
quer fazer um Zelda
ou
um GTA.
É, não vai pra isso, sabe? Tipo, é foda.
Um Dark Souls.
Vou fazer um...
Dark Souls. É tipo um Dark Souls com
são, tipo, são grandes gêneros, né? Tipo, todos os gêneros de plataforma são Mario, né? De todos os jogos de ação em terceira pessoa é GTA.
uma coisa que eu tava querendo falar com a Letícia e com o Roverão, que, por exemplo, a Letícia
você não,
participou...
Você pode
eu fui embora.
Você participou de uma Game Jam já na vida?
Não.
Então não vou perguntar de que, caralho. Eu tava querendo perguntar pra Letícia, porque ela fez uma Game Jam muito específica, que é online. Ela fez na casa dela, ela conversava online com os outros integrantes do grupo, é isso?
Sim,
foi assim,
exatamente.
Né? Você quer agora fazer o tipo de jam que é todo mundo junto no mesmo lugar?
Quero,
ou você sentiu falta?
Ou você acha que você sentiu falta desse contato maior nessa experiência?
Assim, sentir falta, até sentir. Porque, por exemplo, assim, eu não conseguia ver o processo de desenho do artista, por exemplo, que era uma coisa que eu queria observar. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito satisfeita com essa jam que eu participei, porque eu acho que ela me ajudou muito. Muito mais do que eu imaginava que ela ia me ajudar. Que ela me jogou pra frente no caminho de ser game dev, muito mais do que eu achei que ela ia me jogar, entendeu? E aí, assim, super tô afim de, tipo, porra, vai ter uma game jam aí, no lugar aí, vamos se juntar aqui no meio do mato e é nóis. Vou. Entendeu? Super vou. Mas, assim, eu senti falta, mas ao mesmo tempo não, porque eu acho que a minha experiência foi muito boa. Entendeu? Mas, tipo, com certeza é diferente você fazer uma game jam online do que uma game jam pessoalmente.
Eu tava querendo
online
pegar pro Roverão pra ver se ele já participou de game jams de formatos diferentes, ou foi sempre a Global Game Jam que todo mundo se reúne em um lugar.
É, eu já fiz a Global e a Ludum Dare, mas sempre foi no mesmo esquema, assim. Geralmente até as mesmas pessoas na casa e tal. E hoje é aquela coisa, acho que fiquei meio mal acostumado, na verdade, né? E já tô com um pouco mais de idade, então, assim, aquela coisa, dormir no saco de dormir, aí acorda, tudo doendo.
Hoje você não participaria de uma online como foi a da Letícia? Ou você prefere online, ou você prefere todo mundo
junto? Eu tive uma experiência de uma game de online. Na verdade, foi semi-online. Eram dois hubs, na verdade. Ah. Um pessoal aqui em São Paulo e um pessoal em BH. E foi muito complicado porque foi uma jam que foi o pessoal do Moira, né, do jogo que eu faço a trilha, com o pessoal do Andara e mais agregados, assim. Era muita gente. Cara, tinha tipo umas 10 pessoas, assim.
Em cada hub, assim.
Em cada hub não, né? Mas é que geralmente é game jam.
É pequeno, né?
É pequeno, mas 10 pessoas já é uma coisa grande, assim, pra uma jam, né? Então, assim, online a comunicação é mais difícil. Mas, nesse aspecto, assim, eu acho que o online perde nessa coisa, assim, do cara a cara, né?
Lógico.
Então, eu gosto muito da presencial, preferencialmente com as pessoas que eu conheço já.
E outra coisa que eu tava querendo perguntar é, tipo, como é que é pra poder se inscrever nessa jam? Porque eu sei que a Global Game Jam, ela tem um esquema de que você tem que entrar em contato com o pessoal de lá pra meio que fazer uma sede, aí você ser uma sede de uma Global Game Jam. Como é que é isso na Global Game Jam? Como é que é isso na Ludum Dare? Tem diferença? Como é que é pra você querer participar? Porque não é assim, né? Você vai, assim...
A Ludum Dare pode ser tanto online quanto presencial. Ela não tem a regra que eu acho que a Global Game Jam tem de ser presencial. No site da Lunodare tem, tipo, lá, você se cadastra, aí todo mundo, cada participante tem que ter o seu perfil, e aí um dos participantes fala que vai criar um time. Aí coloca todo mundo lá, como se fosse meio que um grupo de Facebook, e pronto, tá. Você bota lá pra se inscrever. É super simples nesse sentido. Aí, a partir disso, quando vocês vão estar um time montado, qualquer uma das pessoas que subir o jogo, ele vai entrar na plataforma e vai começar a contar lá como jogo participante, a hora que o jogo estiver pronto. É bem simples, na Ludunder.
No caso da Global, até onde eu sei, é o seguinte, você tem os jam sites, né, que são os lugares onde as pessoas se juntam, e você tem tanto público quanto privado. Então você pode ir lá, justamente entrar em contato com os caras e falar, vou fazer uma jam privada, tanto, sei lá, inscreve lá teu lugar para você fazer
tipo
a jam.
Tipo, teu estúdio e teus amigos do estúdio, né?
Exatamente. E tem os lugares públicos, né? Sei lá, não sei se...
Centro Cultural aqui de São Paulo fez, a Global Game Jam. Eu acho que na USP teve também.
Pode crer.
A PUC também. Tiveram alguns espaços, tipo, acho que o Google Campus aqui em São Paulo teve.
Ah, é que eles abriram agora também.
O IBM, né? Acho que teve também. Teve vários lugarzinhos aqui em São Paulo, pelo menos.
Pra você participar, você cria uma conta no site de desenvolvedor, né, de participante, e você se junta a um jam site ali. E aí, para você cadastrar o seu jogo, você vai lá, tem uma página para o jogo que você cadastra, e você coloca as outras pessoas que trabalharam com você. Tem uma aba lá de adicionar membros e tal. E é isso, né? Tem um pouco mais de burocracia do que a Ludunder.
Pode crer.
E outra coisa, não sei se vocês tiveram essa experiência, que sempre, como no caso da Letícia, a pessoa que nunca fez um jogo na vida e quer fazer um jogo, e normalmente é numa Game Jam, mas a pessoa não conhece outras pessoas. Vocês já tiveram nessa posição de você não conhecer ninguém e você se juntar a um grupo lá na hora
para
poder fazer um jogo? Como é que essa experiência é ruim, ou é melhor você já ter um grupo formado e aí você conhecer, ter uns amigos que já estão mesmo na mesma vibe e fazer o jogo? Como é que esse tipo de experiência.
Quer falar? Eu falo. Eu acho tô que olhando pra cara dele.
A sua experiência, acho que...
Você só fez com gente que você conhecia, ou você fez...
Eu fiz com gente conhecida. Que, até porque, né, como eu sou um pouco mais tímido, assim, eu sou uma pessoa introvertida, né?
Então era justamente
teria
isso
mais,
que eu ia
mais dificuldade,
endossar.
Assim. Mas eu creio que pra quem quer, sei lá, fazer um networking, né? Eu creio que seja interessante, assim. Porque além de você se juntar a um grupo de pessoas, você também, sei lá, nesses sites públicos, assim, o pessoal conversa entre si. Ah, deixa eu ver seu jogo e tal. E acaba rolando aí uma troca de conhecimentos, uma troca de, sei lá, de contatos, etc. Mas eu, pessoalmente, nunca fiz esse tipo de coisa.
Comigo, a situação da Ludunder foi a seguinte. Eu tinha combinado com o Santo e a Amora, da Mini Boss, de a gente fazer na minha casa um
hubzinho.
Assim, um hubzinho que a gente ia fazer todo mundo junto lá. Acabou não rolando, porque, enfim, imprevistos da vida. Mas aí eles me incentivaram a falar, não, mas participa, juro, se joga aí, vai que você consegue. E aí, que eu tava lá falando no Twitter, tipo, ah, nossa, Ludunder, tal, não sei o quê. E eu tenho muitos desenvolvedores que me seguem, porque eu escrevo algumas coisas em relação a, digamos assim, marketing para desenvolvedores indies e tudo mais. Então, eu tenho muitos deles que me seguem. E aí, o Bacudas, que é um dos desenvolvedores do estúdio Vaca Roxa, que é um estúdio do Rio de Janeiro, ele me chamou na DM e falou assim, olha, eu tenho um Discord, um canal no Discord, que é cheio de desenvolvedores. E a gente, tipo, tá todo mundo lá conversando sobre desenvolvimento de jogos o tempo todo, trocando link, trocando ideia, trocando dica e tal. E várias pessoas vão participar da Ludunder. Você pode entrar e vir pra um time. Eu falei, bora. Nunca tinha falado com ele na vida. Aí eu entrei, troquei ideia com o pessoal e tal. Isso foi, tipo, 2 dias antes da Ludunder. E eles falaram assim, mano, chega com nós, que nós é patrão e tamo aí. Entrei, fui e foi ótimo. Mas assim, eu sou uma pessoa muito extrovertida. Mas assim, muito extrovertida. Se você me deixar 20 minutos da rua, eu faço 3 amigos, tá? Assim, me largar, me joga, assim, ó.
É, sofá de enchente. Sofá de enchente.
Sofá de enchente.
É, sofá de enchente, que você vai descendo e agarrando em todas as coisas, sabe? Assim, é tipo você vai conversando com todo mundo. Onde você tá passando, você para e conversa. Sofá de enchente.
Letícia, sofá de enchente e Wexel.
Eu vou botar, vai ser o meu novo nome no Twitter. Sofá de enchente, tá? Mano.
Mas é verdade, é uma expressão real pra pessoas extrovertidas que gostam de conversar com outras pessoas no meio da enchente.
Mano. Enfim, sofá de enchente. O sofá bateu.
O sofá passando.
Ó, dá pra fazer,
comandante
dá pra fazer.
Comandante Hamilton filmando sofá.
Dá pra fazer um jogo disso.
Dá. Putz, pior que
sofá
dá.
Sofá de enchente the game.
Nossa, amei, vamos. Mas enfim, e aí foi isso, e aí eu fui conversando com eles, e foi esse o esquema, eu não conhecia, tipo, nenhum deles. A gente se falou ali pelas primeiras vezes.
Você
e dois
conhece
dias
ele
depois.
Pessoalmente?
Pessoalmente, não.
Você não conhece ele
não
pessoalmente?
Não conhece, são do Rio de Janeiro.
E vocês fizeram o jogo?
E
junto.
Fizemos o jogo.
Olha só. Olha que lindo, né?
Que lindo isso, né? O futuro, né? Bonito,
é
o futuro.
Lindo,
né?
Mas eu acho que você tem que tomar cuidado com as pessoas na internet.
Exatamente.
É, então.
Não deu o seu cartão de crédito, não informações sobre o seu cartão.
Se um estranho vier falar com você na internet, toma cuidado.
Exato. Não aceite balinhas
pode
de pessoas
drogas
na internet.
Se um estranho na internet falar comigo, pronto.
Pode ser drogas.
Nunca mais. Mas eu entro no Twitter, né? Nunca mais.
Oh, mas além dessas que a gente falou, né? A Indie Game Jam, que foi a primeira. Global Game Jam, que é a mais famosa. E a Lundunder, que a Lundunder ela tem seu formato um pouco diferente, que ela acontece 4 vezes ao ano? Três ou quatro vezes ao ano, né? É uma coisa meio...
Eu acho que depende do calendário.
Do calendário,
porque,
é uma
tipo,
coisa meio
o que
doida,
importa
né?
É meio que a diferença entre...
E uma e outra, né?
Entre um e outro, uma parada assim.
Eu acho que esse ano são três, porque a última foi agora em dezembro.
Em dezembro, então
deve ser
a próxima vai ser em março. Lundunder tem esse formato diferente.
E eles têm... O tema é escolhido por votação popular.
Sim.
Então, tipo, dá pra ficar lá... Né, você pode meio que ver quais que são os possíveis temas.
É verdade,
são
ele tem esse outro...
São temas meio subversivos, assim, sei lá. Um bagulho meio... Tipo, a do que eu participei foi... the more you have, the worse it is.
Ah,
quanto
é...
Quanto mais você tem,
pode
pior
crer.
É.
Isso
então,
é legal.
Tipo... Dá pra fazer muita coisa, sabe? Muito legal.
E, além disso, tem umas que são meio famosinhas, mas que são diferentes, né? A que mais vem em mente é a Train Jam, que acontece logo antes da GDC, que é a Game Developers Conference, como o Isidro falou no começo do podcast, que acontece inteira dentro de um trem. Eles saem, acho que lá do norte, acho que de, sei
eles
lá...
saem onde? De Chicago.
De Chicago,
de
uma
Chicago,
coisa assim.
Eles atravessam
os Estados Unidos todo até chegar lá em São Francisco,
são
de trem.
3 dias.
E 3 dias enfurnados dentro de um trem,
é
desenvolvendo, cara.
Isso é muito
umas paisagens foda, linda.
É, tem umas fotos, tem um site da Train Jam. E tem umas fotos, cara, que são lindas.
Lindas,
da paisagem. E você passa por várias paisagens diferentes dos Estados Unidos.
Uhum.
Tem a parte de montanha, tem a parte de deserto, tem a parte de floresta. Então, cara, é muito lindo. E é até interessante que, tipo, quem começou a organizar a Train Jam foi a hoje esposa do Sam Ismail, que é um desenvolvedor famoso de indie,
uhum.
Que ele é da Vlambeer.
Uhum.
Ele
uhum.
fez o Ridiculous Fishing.
Uhum. Uhum.
E eles que fazem, os dois que fazem.
Que começaram...
O Sam Ismail e a esposa dele, que eu esqueci o nome. Esqueci o nome dela.
Eu sei o handle dela no Twitter, que é Miss Minotaur.
Isso, Miss Minotaur. E eles que começaram essa ideia e, tipo, começou a fazer sucesso. E é legal... Eu fiz uma matéria de uns brasileiros há uns 2 anos atrás. Eu fiz uma matéria de uns brasileiros que foram pra lá.
Uhum.
E eles falaram que é super concorrido porque é um trem, né? Então, logo tem vagas limitadas. E eles falam que quando abre as inscrições pra Train Jam, 1 hora já tá tudo esgotado.
Uhum.
Então, eles têm que ser muito rápido. E eles conseguiram esses brasileiros. É um pessoal de Curitiba. E é legal essa história da Train Jam porque foi assim... começou só com um vagão do trem.
Uhum.
É um trem comercial normal.
Ah, entendi.
Então começou com um vagão e tipo ficava um vagão o pessoal fazendo o jogo, mas o resto do trem era tudo passageiro. Que saía, entrava do trem e era de boa. E a coisa foi crescendo tanto que hoje o trem todo, eles conseguem alugar ou fazer a parceria com a dona do trem, que é o trem todo só pra Game Jam, porque foi crescendo tanto e foi tendo cada vez mais sucesso, que ele expandiu pra outros lugares. Então tem Train Jam também na Argentina, se eu não me engano, que teve recentemente.
E tem no Brasil, a primeira que teve foi no Brasil, que foi inclusive organizado durante o SB Games do ano passado, lá em Curitiba. E foi organizado justamente por um desses desenvolvedores que foi pra Train Jam original, que é o Bruno Campagnolo. E ele participou lá e ele falou que que realmente é muito bonito, é uma coisa muito doida. E eles fizeram uma versão mais simples e mais rápida, durante um dia só, no trem que tem ali em Curitiba, que vai de Curitiba a Morretes, uma região meio histórica que tem ali do Paraná.
Sim.
E é mais ou menos tipo, umas 4, 5 horas, no máximo, de viagem o tempo todo. Mas foi muito interessante de ver a reação dos desenvolvedores, que era tipo, eles, beleza, o tema é esse e tal, eles começam a discutir, tal, sei lá o quê, e aí de repente passa uma puta paisagem linda, maravilhosa, eles estão discutindo, porque eu acho que num dado de 6, aí eles viram, nossa, olha aquilo, aí todo mundo para, começa a tirar um monte de foto, vai lá fora, vê uns negócios, nossa, tira foto, aí bom, beleza, vamos voltar pro jogo, aí volta pro jogo e volta. Só que era muito engraçado que, tipo, é uma galera que é tão compenetrada e tão, tipo, afim de fazer jogo, é tão galera de game jam, que tem uma hora que, beleza, essa foi a primeira hora da viagem, era, tipo, tirando umas fotos. Lá pra última, terceira hora da viagem, já tava todo mundo, mano, tava passando umas cascatas, animais, assim, nos canyons, puta negócio bonito, e a galera, porque eu acho que esse personagem, eu acho que ele pode se movimentar X vezes,
tá ligado? Tá cagando
com a paisagem. Foda-se a paisagem.
Eu acho que a solução era fazer uma em São Paulo com metrô.
Exato. Né?
Nossa, fazer
fica
na
rodando,
CPTM,
na
assim.
CPTM, tu
sai de Osasco até...
Ali em Esmeralda.
Dá pra ir.
Ali em Esmeralda. Vai de Osasco
de,
até...
Jundiaí, dá pra... Grajaú, Osasco ali, até né? Perto. Tem que fazer essas que vai de Mogi das Cruzes, Jundiaí, até... Aí é louco. E tem outras, além das Game Jams, que normalmente estúdios, né, fazem internos. Uma muito famosa que tem no Reino Unido, na Inglaterra e tal, é da própria Bossa Games, que eles... A maioria dos jogos, grandes jogos da Boss Studios vem de Game Jams.
Tem uma que é o do pessoal da Double Fine, que é
também.
A Ninja Fortnite. Se eu não me engano, eles transmitem.
Uhum.
Eles fazem transmissão. É uma Game Jam interna, com todos os desenvolvedores internos, e eles fazem essa Game Jam anual, se eu não me engano, também. E aí eles fazem vários pitches e parece que as pessoas que estão assistindo que escolhem qual vai ser o jogo.
Exatamente.
Que é meio que campeão, entre aspas.
Pra
e esse jogo que é campeão, eles produzem realmente o jogo.
É muito interessante. E uma das que tem, que é bem legal também, se não me engano, é a Nordic Game Jam, que começou com a galera, tipo, dos escandinavos e tudo mais. E tem outra que é muito interessante, que é só da galera do... Acho que é CCJ, que é o pessoal que faz o EVE Online, que é lá da Islândia, que é basicamente o grande estúdio de games que tem na Islândia, é eles. E eles fazem uma aberta também pra galera, que tipo, é interna deles, mas tipo, quem quiser participar, participa. E sempre é muito famosa ali da região, porque junta muita gente. Tipo, todo mundo vai pra Islândia e fica, tipo, no meio da algumas vezes eles vão pra tipo, umas fazendas meio que no meio da neve, tá ligado? Tipo,
ouvindo Bjork enquanto faz
jogo. Exatamente, ouvindo Bjork quando faz jogo. É uma experiência maravilhosa.
Essa que rolou no Brasil que você foi, o nome é mesmo Train Jam?
Não, eles era tipo a jam normal, era SB Game Jam, normal.
Ah, tá, mas aconteceu em um trem.
Só que essa em específico
edição
foi a edição trem. É que, na verdade, essa Game Jam, ela foi muito interessante porque ela era dividida em etapas. Eram 3 dias, mas o primeiro dia era esse do trem, que eles faziam os pitches. Aí, no final do dia, eles tinham que apresentar os pitches pros jurados. Aí, no segundo dia, era feito todo pessoalmente, eu acho que ali na PUC. E o terceiro dia, o desenvolvimento inteiro era feito dentro de realidade virtual. Então, tipo, todos os desenvolvedores botavam óculos de realidade virtual e desenvolviam o game, tipo, na realidade virtual.
Caralho.
Era bem...
Louco, mano.
Labirintite.
Assim?
Labirintite Game Jam, exatamente.
Labirintite Game Jam.
Exatamente. E, caras, e pra quem acha que, tipo, Game Jam só faz... Alguns desses jogos que vocês fizeram, por exemplo, eles estão disponíveis agora, né?
Sim.
E tem muitos e muitos e muitos jogos, mas tem alguns desses jogos que ficaram um pouco mais famosos que outros, justamente porque... Não só pelo conceito, mas eles acabaram sendo um pouco desenvolvidos depois, eles acabaram virando os jogos grandes. Um desses jogos mais famosos de game jams que tem é o Super Hot. Que é o... Bom, Super Hot, pra quem não conhece, é um jogo de tiro em primeira pessoa que... A grande mecânica dele é que você... O tempo só anda quando você está se mexendo. Então, se alguém atirar em você e você parar... Todo o tempo para, a bala para e ela só anda na sua direção se você andar um pouquinho para o lado, para frente, para trás, enfim. E é muito interessante porque ele acaba sendo meio que um puzzle de ação e de tiro, né?
E é legal até porque, para poder. O Super Hot foi feito numa jam específica que era só de FPS, se eu não me engano.
É uma jam de FPS que muita gente já participou, acho que uma das primeiras, inclusive, foi. Patrocinado, alguma coisa assim, pelo cara do Minecraft, O Notch. Ele, tanto que, porque logo depois que o Minecraft tava bombando, ele falou, ah, mano, acho que o meu próximo, talvez o meu próximo jogo possa ser um FPS, papapá, todo mundo falou. E ele gostava muito disso. E de fato, é uma... É, essa é muito legal, cara. De, tipo, você pegar essas de... Essas... É, game jams de gênero são muito legais, cara.
É, no itch.io, você acha, tipo, jams específicas a todo momento de absolutamente tudo. Teve uma que eu vi agora, esses tempos agora,
só,
que era, tipo,
só
relaxing.
Só fala rapidinho o que é itch.io.
É. Oi? Eu pensava que era só... itch.io.
Ah, então, já
que
me
que
fala...
É o itch.io?
Eu não sei se é itch.io, se é itch.io. O santo me disse que é itch.io, o santo é um desenvolvedor.
É, eu acredito nele.
Enfim, o itch.io é um site que é muito parecido com o conceito da Steam, só que são para jogos indie. E os desenvolvedores não precisam pagar nada para os jogos deles estarem lá. Então, é muito fácil você...
Dá pra dizer que é muito é indie-indie, né? Porque indie,
é indie
tem no Steam também,
isso,
né? Mas são muitos jogos bem menores e bem experimentais que não necessariamente são comerciais. Alguns
Sim.
você compra, né? Mas tem
você
muito
compra,
que você
tem
só
muita
baixa
coisa de
lá
graça.
De bom.
Muito jogo de Jan lá, inclusive.
É,
exatamente.
A gente publicou lá no itch.io agora que a gente fez.
E a todo momento tem, se você entra na página do itch.io, lá em cima já tem lá, assim, Game Jams. Que é pra você ver as jams que estão acontecendo, tipo, toda hora, ao mesmo tempo, estão acontecendo, tipo, umas 50,
Sim.
todos os dias.
Sim.
Teve uma que foi, tipo, Relaxing Game Jam, que a ideia era você fazer um jogo que fosse, tipo, 100% relaxante.
Relax.
Era você uma coisa super tranquila. E tinha um que era, tipo, você tinha que servir chá. E aí você só servia chá e tocava uma música. E eu falei, cara, eu tô muito relaxada. E eu fiquei muito de
muito
boas,
bom.
Assim. Mas é muito legal, muito legal.
Mas só pra soletrar, pra quem tá ouvindo, esse site realmente é muito bom, porque tem muito jogo lá pra jogar de jam. É itch.io, itch.io. É
exatamente.
Isso? É isso aí, pra quem quiser conhecer.
Exatamente.
Outro jogo famoso que teve, que eu tava falando da Boss Studios, que foi fundado por brasileiros lá na Inglaterra, é o Surgeon Simulator, que também é desses jogos que... De controles bizarros, que foi um dos primeiros jogos de sucesso de live, de stream, de YouTube, porque a galera era tão engraçado, imprevisível, né?
Total.
O Surgeon Simulator, que se tornou um sucesso absurdo, tanto que antigamente se chamava Surgeon Simulator 2013. Pra dar essa vibe de simuladores que antigamente tinha muito. Usava o ano
para
as versões.
Cara, eu não fazer nada nesse jogo.
É muito
eu
legal.
Eu só tirava
Surgeon
o coração do cara e ele morria.
É.
Era só isso. E eu me sentia muito idiota, porque, tipo, mano, eu tô serrando a costela de um cara. Não pode ser isso que eu tenho que fazer.
É muito engraçado. Inclusive, eles soltaram, acho que o último DLC, o último conteúdo que eles soltaram pro Surgeon Simulator, que, com o próprio nome diz, é de 2013, 2012, foi um quando o Trump entrou, né, na presidência dos Estados Unidos, e aí você tem que operar ele. E aí você
Meu
tem
Deus.
Que decidir entre colocar um coração de ouro ou um coração de pedra nele. É demais. Achei muito bom. Outro também desses jogos não tão famosos, mas que também são de Game Jams e bombaram, foi o Gods Will Be Watching.
Nossa, isso é muito legal.
Que é muito legal, muito difícil, né?
Muito difícil, é ridículo.
Ridículo
de
difícil.
Mano.
Lembra aqueles Adventure dos anos 80, anos 90 mesmo, tipo, que era muito da Sierra
Nossa,
Online,
era
que era extremamente difícil.
Eu tive que jogar
assim.
Esse jogo com um caderno do meu lado pra eu anotar as coisas, porque não é possível.
Mas é lindo ao mesmo tempo.
É lindo, é demais.
Eles usam um tipo de pixel art que não é tão convencional, não é tão retrô, ele é mais minimalista, modernão,
Sim.
meio parecido com Sword and Sorcery e todos esses jogos que modificam um pouco essa estética pixel art, modernizam e tal. E ele realmente é esse adventure que, tipo, se você erra uma coisinha, pronto, todo mundo morreu e já era. Você tem que começar do zero. E aí, e é isso que é foda. Essa parte foi, tipo, deixou muita gente muito puta. De, tipo, não é possível, cara. Só esqueci de levantar aquela alavanca e, sei lá, a nave explodiu, alguma coisa aconteceu.
Exatamente.
É foda. É muito, muito interessante. Aliás, recentemente, esses desenvolvedores do Gods Will Be Watching fizeram um outro que foi lançado pela Devolver, que se chama The Red Strings Club.
Que eu acho que não foi feito em Game Jam.
Mas não foi, isso que eu ia falar, não foi feito em Game Jam, mas foi feito uma proposta fechada, direto à produção mesmo. E outro que também não ficou tão famoso, mas foi tipo um dos jogos mais subestimados, né, Isidro, do ano passado pro PS4, que é o Snake Pass. Como é que é esse jogo?
Então, é um jogo, eu não cheguei a jogar, eu vi muita gente jogando, até o Mark Brown tava jogando pra
quem
ele.
Quem que é Mark Brown?
É o cara do Gamers Tools.
O Mark Brown é um jornalista britânico e youtuber, que ele tem um canal no YouTube chamado Game Maker's Toolkit, que ele fala de vários aspectos do game design de uma forma muito aprofundada e é muito interessante.
Que legal.
Então, tipo, esse canal dele cresceu bastante porque é muito legal mesmo.
E assim, eu vi um vídeo, eu acho que eu fiquei sabendo de Snake Pass por causa dele, que ele tava falando muito bem dele. Que é basicamente, eu só vi vídeo, não joguei, que você é uma cobra e é um jogo de plataforma. Uhum. Mas aí, como você não tem braço, que você é uma cobra, você tem que meio... É um jogo de puzzles, porque você tem que saber como você se enrola nas coisas para você subir os locais e você chegar em certos pontos. E parece que é muito difícil. Qualquer errinho, você cai tudo e você tem que fazer de novo. Parece que é bem legal.
Tenso. Interessante.
Você lembra daquela musiquinha? A cobra tem mão? Não. A cobra tem pé? Não.
Não.
Era uma música de pular corda, gente.
Sério? Não, putz.
Nossa,
cara, não era muito
tipo,
de pular corda.
A cobra tem mão? Não. A cobra tem pé? Não. Então como é que ela sobe no pezinho de limão? Ela tem o corpo todo mole.
Sério que assim?
Vai limãozinho. Juro.
Nossa, cara. Tudo da sua imaginação.
A nossa infância foi radicalmente diferente.
Eu juro pra você.
Eu não tive isso.
Aí na parte do vai limãozinho, você tinha que pular muito. Vai limãozinho.
Nossa, cara, não.
E não faz o menor sentido.
Isso daí é coisa de milênio. Tá?
Eu sou centena.
E eu fico impressionado que ela sabe a letra toda da música.
Toda. Cara, eu não lembro de um índiozinho mais a letra, dois índiozinhos. Isso é que sabe dessa. Você tá louco, não.
Essa é uma linda canção.
É uma linda canção, inclusive.
Mas até voltando agora para os jogos que surgiram de Game Jam, o último grande jogo que saiu, que começou como jogo de Game Jam, foi o Celeste.
É verdade, o Celeste também. Grande.
Tanto que a versão de Game Jam tem dentro do Celeste.
Isso foi uma maneira muito bonita de eles homenagearem, tipo, o próprio protótipo. E é uma maneira muito interessante, até para mostrar para os jogadores, desse processo criativo e o processo de produção de um game. Porque é muito isso, tipo, o Celeste eles fizeram, para quem não conhece, o Celeste é produzido pelos mesmos criadores do Towerfall.
Que é o Matt e o Noel.
O Matt Thorsten e o... Thorsten, acho. E o Noel Berry. E também foi... fez a direção de arte toda da Mini Boss, que é o Pedro, o Santo e a Mora Bethany aqui do Brasil. E eles... tudo começou numa Game Jam, que era super bonitinha, meio 8-bit, só que coloridaça, assim. E era... Tinha todos os princípios, estavam ali do jogo, né? Uhum. E aí eles só evoluíram isso e, tipo, melhoraram a arte, só evoluíram todas, cada uma das partes.
E aí é legal, pelo menos, o que eu joguei do jogo de Game Jam que tem dentro do Celeste mesmo, é que não tinha o dash, você só pulava, pelo menos até onde eu joguei a parte do Game Jam.
Celeste, pra quem não conhece, também é um jogo de plataforma meio bem dificiaço, assim.
É bem Super Meat Boy.
Bem o Super Meat Boy, exatamente.
E é legal você ver essa evolução, e mais legal ainda porque você tem que achar esse jogo de Jam dentro do Celeste, porque tá numa sala meio escondida.
Pode crer.
Então pode ser que muitas pessoas joguem Celeste, mas não...
Nunca encontrem.
E é legal que, uma vez que você encontra... Ele tá numa sala específica que tem um computador, uma sala secreta, tem um computador e você joga. Depois que você joga a primeira vez, ele fica acessível no menu principal.
Automaticamente.
Uma vez que você acha.
Uhum.
Uma vez que você acha, você pode jogar a hora que você quiser.
Não precisa necessariamente ir lá.
Não precisa voltar na sala escondida pra poder jogar. E é bem legal isso daí.
Muito legal. Muito bem, gente. Quais são as próximas Game Jams que vão rolar? Vocês têm alguma ideia?
Que eu saiba, agora vai ter a Ludum Dare, né? Ainda nesse primeiro semestre.
Indie Game Jam, acho que agora no começo do ano também.
Acho que também. A Ludum Dare deve ser março, abril, né?
A Train Jam sempre antes da GDC em março também.
E como a Letícia falou, no itch.io sempre tem diversas
sempre tá
Game
rolando,
Jams das mais malucas possíveis.
Então pra quem quiser encontrar Game Jams aí tá um jeito, né? Entra no itch.io, vê o que tá rolando, que você consegue às vezes entrar numa das Game Jams.
Eu só queria citar uma Game Jam também que eu lembrei agora. O pessoal do Jogabilidade, no final do ano passado, fez uma Game Jam.
Fez também, a Jogabilidade Jam.
Jogabilidade Jam. Que é legal que...
Que foi hosteada dentro do itch.io, assim. Foi? Se eu não me engano, o suporte pra, por exemplo, você enviar o jogo e tal, era tudo dentro do itch.io. Porque você pode, no itch.io, criar a sua jam.
Uhum.
Tipo, você só clica lá, jam, aí você inventa.
Uhum.
Jam
uhum.
dos potinhos azuis. Pronto. Tá feita a jam.
Isso é uma ótima ideia.
Bom tema pra você usar esse tema.
E que isso é também uma parada legal, que muitos youtubers famosos, até o PewDiePie também fez, que eles mesmos, eles ajudam, eles fazem algumas game jams, e uma das recompensas é esses youtubers jogarem esses jogos que foram produzidos nessa game jam.
Uhum.
Que é uma outra forma de se fazer uma game jam, com outro
outra
aspecto,
proposta,
que é outra proposta, que é bem legal também.
Uhum. É verdade.
Eu acho que isso, pra mim, tipo, essa é uma das coisas mais legais que eu vi na game jam que eu participei. Que é justamente essa atmosfera toda em volta de, tipo, várias pessoas fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo.
Uhum,
mesmo que separadas fisicamente, sabe?
Sim.
Tipo, a internet e as game jams permitem que, tipo, ao mesmo tempo todo mundo esteja, mesmo que separado, na mesma vibe.
Sim,
e aí, tipo, discutir as mesmas coisas e conversar nas redes sociais e postar, tipo, gente, tô aqui ficando maluco com esse código. E aí os outros, ai, aqui tá muito foda também, não sei o quê. E postar foto da galera zoada no chão.
Uhum.
Porque tá todo mundo nessa, entendeu?
Inclusive,
é muito louco. Louco.
Você tava comentando que uma das coisas que você mais gosta é de ficar acompanhando as hashtags pra ver o que a galera posta.
Sim.
Né? E uma das coisas que você viu essa semana foi de um jogo feito na
Palestina.
Era um hub da Jam, da Global Game Jam, na Palestina, não foi?
Sim, cara, isso foi sensacional. Porque o pessoal, como fica postando dessas hashtags e tudo mais, eu acabei reparando uma hashtag que era a hashtag GGJ, Global Game Jam, mas tipo, era Global Game Jam Palestina. E aí eu falei...
Eita!
Aí eu fui fuçar. No que eu fui fuçar, cara, eram tipo vários desenvolvedores que estavam lá na Palestina, num hub que era tipo, era meio que uma escola e tal. Se eu não me engano, tinha tipo duas equipes e eles estavam lá desenvolvendo e eles estavam numa vibe muito legal. E eu, tipo, eu só consegui ficar muito feliz, porque a gente vê tanta notícia de, tipo, coisa ruim vindo daquela região e tal, de guerra, e as pessoas mal, e enfim.
Uhum.
E, tipo, só ver pessoas lá, de boas, curtindo.
E esse vídeo é muito
jogos.
Fofinho, que é, tipo, tem umas crianças desenvolvendo, umas mulheres, assim, também,
sim.
tipo, falando. E eram todos jogos, mais ou menos, voltados para as questões deles.
Sim.
De, tipo, ah, como é que é... Por exemplo, você tinha falado, né, Roveranda, desse negócio do... o que nós fazemos agora? Eles levam muito isso de, tipo...
Sim.
Nossa, bombardeou. Tem um jogo lá que é, tipo... Nossa, tá bombardeando os negócios. O que você faz no meio do bombardeio? Como você tem que agir, sabe?
E, inclusive, tem um
é
jogo também de um cara palestino. Esse não é de Game Jam. Chama Lila and the Shadows of War.
É exatamente esse desenvolvedor que tava lá. É o desenvolvedor do Lila and the Shadows of War, que é um joguinho de celular que ganhou vários prêmios e tal. Que... Fica melhor
Basicamente é a história de um... Eu joguei faz um tempo, acho que de 2014 o jogo, né? E ele entrou meio que numa polêmica porque a Apple Store na época tirou ele da categoria de jogos. Foi uma treta assim. E basicamente assim, a história de um pai que tá fugindo com a filha dele, que é a Lila, num bombardeio dos israelenses, né?
Uhum.
E, bom, é uma história super trágica e tal, é um jogo curto, eu recomendo, é de graça, baixar assim. Mas é essa coisa, assim, de levar a realidade daquele lugar por meio dos jogos que é um meio extremamente acessível, né, acessado pelas camadas mais jovens da sociedade, blá, blá, blá,
né? Entendi.
Esse vídeo que você falou tá no YouTube?
Tá no Twitter deles e também, tipo, como... Algumas páginas do Facebook também, tipo, meio que juntaram todos os videozinhos que eles fizeram e botaram, tipo...
Se você botar Global Game Jam Palestina no Google, Palestine...
2018,
2018 no Google,
você
provavelmente
acha.
Você acha esse vídeo.
Mas era exatamente esse desenvolvedor do Lila...
Lila
Shadows of War.
In the Shadows of War.
Que tava lá junto com outras pessoas. E aí eles, cara, eles cozinharam. Eles fizeram, tipo, uma bandeja de um doce, assim. Que eu não lembro o que que era. Nossa, eu achei demais.
É muito uma coisa numa pegada do Games for Change, né? Que é uma organização
que
incentiva, né? Inclusive, teve também uma game jam no ano passado, a Global também, que foi no Sudão do Sul, né?
Pode crer.
E, tipo, foi na mesma onda, né? Que o Sudão do Sul tá numa guerra civil. Você
fez uma reportagem sobre isso, não fez?
Fiz uma reportagem com um cara que organizou a primeira Global Game Jam do Sudão do Sul. E hoje, assim, graças a essa empreitada dele levar a paz pelos jogos, ele tá girando o mundo, assim. Eu entrevistei ele, ele tava em Washington. Aí ele foi pra Austin, porque tinha gente de VR lá. E ele visitou, acho que a Epic lá. Visitou na Califórnia uma empresa de board game.
Nossa.
Então,
que
assim,
loucura.
São jogos que são mais ou menos essa onda assim, do Games for Change, que é uma organização, para quem não conhece, que busca promover, sei lá, valores de paz,
inclusão.
Valores de inclusão, de igualdade por meio dos jogos.
Que legal, que da hora.
Maravilhoso.
Ah, Game Jams, que maravilhoso.
Joguinhos.
Fenômeno, né?
Joguinhos.
A gente até tava falando que, tipo, poxa, as outras mídias podiam ter isso também, né? Literary Jam, um Book Jam, ou um Filme Jam, Cine Jam.
Fanfic Jam deve ter.
Quantas fanfics de Sonic você pode escrever numa fanfic Jam?
Isso é fácil, né?
Putz, fácil.
Sonic é amor, né?
Exato.
Deus me defenderá.
Falem quais foram os jogos que vocês fizeram.
Isso é importante. E como
encontrá-los.
Falem
o nome deles como encontrar, para as pessoas que estão ouvindo quiserem experimentar os jogos que vocês fizerem nas últimas Game Jams que vocês fizeram, por favor.
A gente fez o Maurin Unepictive. Maurin, tipo... Mauro pequenininho, Maurin.
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 Maurinho.
Não, Maurin.
Ah, Maurin.
Sem o H-O.
Maurin Unepic Thief. Que é um joguinho que tá lá no itch.io, você acha muito fácil. É, no meu canal do YouTube também, se você botar, tipo, Dropando Ideias ou Letícia Vexel joguinho, você acha um vídeo no YouTube que sou eu.
Eu vou fazer essa pesquisa assim que a gente terminar o podcast. Letícia Vexel joguinho.
Letícia, sofá de enchente.
Sofá de enchente, joguinho.
Sofá de enchente. Que é tipo... É um vídeo onde eu conto um pouco da experiência e tal. E aí, tipo, também tem eu jogando o joguinho que eu mesma fiz e não conseguindo jogar ele direito, tá?
Ótimo. Muito bem.
Porque
acontece.
É difícil. E é isso.
Muito bem.
Bom, o jogo que eu fiz se chama Poop Fiction, mas poop de cocô em inglês. Tá? Então, P-O-O-P. Não é o filme de Tarantino. Que basicamente é um adventure noir sobre cocô.
Yes! Yes.
E vocês podem encontrar procurando ele na própria página da Global Game Jam, e ele tá upado no itch.io do Tomás, que é Tomás, que o nome dele é um Tomás um pouco convencional, é T-H-O-M-M-A-Z-K. Tomás K? O K é o endereço do site.
Tá.
Se eu colocar Poop Fiction Game Jam, eu acho.
Eu espero que sim.
Então tá bom.
Porque eu acho que assim é mais complicado.
Se tiver no itch.io, acho que colocando só pela busca, você acha tranquilo.
Não sei. Eu tentei dar variedade, mas só causei confusão.
Mas pra você que tá escutando aí e já teve alguma coceirinha que seja aí pra começar a desenvolver um jogo, talvez, se você não sabe como começar, talvez aí uma Game Jam possa ser uma maneira de começar. Seja... uma local, alguma que está acontecendo perto da sua cidade, ou online, buscando aí no itch.io, que com certeza você vai encontrar alguma coisa. Muito legal, gente. Que papo gostoso de Game Jam. Curti.
Delícia.
Delicinha.
Games. Gostoso demais.
A gente é tão games que... Nossa, adoro games. Enfim. vamos embora. Chega disso, que já tá bom. Já chegamos no que tínhamos que chegar aqui. Muito obrigado, Brunzidro.
Por nada. E Game Jams, é que nem a Letícia falou, tem aquele meme, né? Game Jams, gostoso demais. Veja a minha evolução de personagem.
Eu comecei falando... Olha o arco do seu personagem nesse episódio.
O arco do meu personagem nesse episódio. Incrível. Eu comecei odiando...
É a verdadeira jornada do herói.
Não é que eu odeio Game Jams, eu não me interesso em fazer jogo. Mas, tipo, veja esse arco, né?
Que belo arco.
Nunca vou fazer,
eu acho que você odiava, na verdade.
Foi do ódio ao amor. Que bela mensagem.
Eu não
mensagem.
Odeio. Inclusive, tenho amigos que são.
Uau!
São games.
São Game Jams, inclusive. Muito obrigado, Letícia Vex.
Muito obrigada, Peter Falcon, como sempre.
E muito obrigado, Luiz Roveran. Faça o seu... Venda o seu jabá, onde mais pessoas podem encontrar o seu trabalho por aí.
Bom, eu primeiro queria agradecer o convite do Pedro, né? De todo mundo aqui da Vice.
É Pedro.
Quem que é Pedro?
O Peter.
Peter Falcon.
Peter the Falcon.
Ah, o Falcão.
Peter the Falcon.
Quem é Pedro?
Gente, ele perguntou sério, assim. Ele, ele olhou, tipo, quem é Pedro?
Imagina que o Isidro devia ficar muito confuso na época do Big Brother, tá ligado? Tipo, nossa, o Pedro tá no BBB. Quem é Pedro? Porque eu conheço esse cara, não sei quem que ele é. Mas, enfim, desculpe.
Imagina.
Interrupção.
Bom, eu sou compositor, né? Eu trabalho com com música para videogames e também sou intérprete de música para videogames. Quem quiser acompanhar meu trabalho, eu tenho um duo de violão com o Pedro Frois, chamado Co-op Players, que tem um canal no YouTube que a gente faz versões malucas de trilhas de jogos.
Que da hora.
E escrevo para um blog chamado Pulo Duplo, junto com outras pessoas.
Que é excelente, inclusive. Ótimas matérias lá.
Enfim, agora o coração esquentou.
Muito bom.
Pulo Duplo é muito bom.
Só uma pergunta, que você tá fazendo a trilha do Moira, né?
Sim.
Que é um jogo brasileiro. Quando é que esse jogo sai, pelo
menos? 2018.
Esse ano. Real oficial.
Real oficial.
Muito bem, muito bem. Então, muito obrigado.
E suas redes sociais? Suas redes sociais. Alguma coisa?
Meu nome é Luiz Roveran, Luiz com Z, Roveran com R. No Twitter também, Facebook. Se quiser trocar uma ideia sobre qualquer coisa, pode ir lá mandar um tweet, mandar uma
Solteiro?
DM.
Solteiro?
Não, namorando.
Namorando. Então, muito bem.
Tipo sanguíneo? Só pra saber.
O negativo.
Aí
é melhor doar do que receber.
Isso aí.
Aliás, doem sangue e doem medula.
Isso aí, ó. Muito bem. Perfeito. Olha, eu vou terminar o podcast com essa linda mensagem. Doem sangue e doem medula. Muito obrigado. Nós somos games pra caramba.
Gamers.
A gente
for
é muito
life.
Games for life. É nóis. Valeu. Eu sou o Pedro Falcão. Até semana que vem. Este é o podcast Poligonal. Valeu.